Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, hoje entrevistando a historiadora Maíra Carvalho de Moraes, que está nos falando sobre movimentos sociais, território e resistência. Maíra é mestre pelo programa de pós-graduação Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, que seria a IACHUSP. Ela também é bolsista do Núcleo de Pesquisa do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC-USP. Maíra ainda é organizadora do livro Mudança Social e Participação Política, Estudos e Ações Transdisciplinares, lançado pela editora Ana Blume. No bloco anterior, Maíra, você escolheu a música Jade, né, com a composição e interpretação do João Bosco. E por quê?
Ah, eu gosto muito dessa música. Acho que eu vou falar isso de todos. Mas ela tem uma letra linda, uma melodia muito legal. Todas elas me tocam profundamente, todas que eu escolhi.
Que seriam, assim, a questão existencial
Sim,
delas, né?
Sim, exato.
Maíra, no caso, você esteve envolvida nesse livro, né, Mudança Social e Participação Política, Estudos e Ações Transdisciplinares, né, lançado pela Ana Blume. O que, que esse livro aborda? É uma coletânea, né?
Isso. A IACH, USP, ela tem um projeto bem interessante para os pós-graduandos, né? Ela geralmente pede, assim, para quem está finalizando as dissertações, para escreverem artigos junto aos seus orientadores. Então, ela dá essa força, assim, para os pesquisadores que estão se formando. Então, essa é uma publicação coletiva, né? E é interessante porque em humanidades a gente não tem muito costume de grupos de pesquisa, né? Isso é uma coisa que vem muito das biológicas e das exatas. E a IACH, ela traz um pouco esse voluntarismo de fazer grupos de pesquisa em humanidades, que eu acho que é uma coisa muito legal, porque a gente consegue trocar ideias, auxiliar nas pesquisas, receber informações, né? O que deixa as pesquisas em humanidades mais complexas e mais interessantes. Então, é um projeto piloto, isso é difícil de você encontrar em outros programas de pós-graduação. Então, na verdade, você vai encontrar nessa publicação artigos de discentes e seus orientadores, muitos deles abordando temas vinculados às suas dissertações e teses.
No caso, você também está envolvida com o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. A sua pesquisa faz interseção com as questões envolvendo a América Latina?
Então, no CELAC, eu participei de alguns projetos de pesquisa, né? Junto com o professor Denis, a professora Fabiana Félix do Amaral e outros professores do CELAC. Então, a maioria dos temas são vinculados a movimentos sociais, né, na América Latina. E, atualmente, nós estamos desenvolvendo um projeto que está ligado ao Instituto de Estudos Avançados, né, que o professor Denis é coordenador, que está estudando os coletivos de cultura na periferia de São Paulo. Então, eu estou participando de um observatório que nós estamos montando no CELAC. Então, já temos um filme que a gente vai disponibilizar com as principais entrevistas e um levantamento sobre projetos culturais que foram patrocinados pelo VAI, né? E aí avaliar como que essas políticas públicas incentivaram a formação desses coordenadores, melhoraram a questão cultural nas periferias de São Paulo.
No caso, por exemplo, quando se fala muito em periferias, né? Não se pensa que elas estão se tornando também potenciais de consumo, né? Mercadológicos, né? Porque são montadas estruturas ali. Como é que você avalia isso?
É que, assim, periferias, né? O conceito de periferias, ele também é bastante complexo, né? Por exemplo, se você pegar puramente geográfico, quer dizer, locais são distanciados do centro. Butantã, por exemplo, é uma periferia. Só que essa periferia que a gente está falando é o local que as populações da classe trabalhadora, as populações mais pobres vivem, né? Então, por exemplo, as cidades da Grande São Paulo podem ser consideradas também uma periferia da cidade de São Paulo, né? é muito complicado a gente falar a relação centro e periferia na conjuntura que nós estamos vivendo, né,
porque,
atualmente.
Por exemplo, pode existir periferia dentro do centro, né?
Exato. Como a gente vê, por exemplo, na região da Luz, né? Então, você tem ali um local, na Cracolândia, por exemplo, tem uma concentração grande de pessoas em situação de rua. E a poucos quilômetros ali, você está no Pacaembu, né? Então, você tem essa diversidade. E é interessante que também eu vi numa dissertação de um colega, o Denis Martins, ele falando que em São Paulo tem uma diversidade de IDHs, né? Então, por exemplo, dentro de uma cidade você
IDH
tem...
IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né?
Então, por exemplo, você tem o bairro de Pinheiros e da Vila Madalena, que tem um IDH similar a um país europeu, e outros que estão próximos a países africanos.
Isso,
né?
Dentro da mesma cidade.
Dentro da mesma cidade, que dá o tom da complexidade da desigualdade social e econômica que nós temos no Brasil, né?
Agora, nesses locais também há uma estrutura de poder, né? Então, tem grandes comerciantes, tem as partes que são menos beneficiadas dentro desse mesmo local. Você percebe isso?
Sim. O David Harvey, né, o geógrafo bastante conhecido, aí, ele fala muito sobre a questão de periferia. O que a gente... O Milton Santos também fala. O que, que é periferia, né? Periferia é o local que não tem as condições necessárias para a circulação do capital, né? Então, o Milton Santos, por exemplo, ele vai fazer uma divisão por circuitos, né, da industrialização. Então, você tem locais que tem, né, falando um pouco mais, de forma mais clara. Então, você tem, por exemplo, no Grajaú. Você lá não tem uma mobilidade tão grande como, por exemplo, no bairro de Pinheiros, que você tem uma estrutura de ônibus, metrô bem formada, linha de fibra ótica, né? Então, você tem toda uma estrutura,
saneamento básico,
toda uma estrutura dentro daquele território que permite a ocupação de grandes empresas e a circulação do capital. Então, a periferia é aquela que também não tem acesso a essas estruturas, né? Além das coisas mais simples, saneamento básico, estrutura de escola, de hospitais, né? Então, além de tudo isso, são bairros que possuem mobilidade, são bairros que possuem infraestrutura tecnológica de grandes redes, de fibra ótica.
E que vão sendo ocupados pela classe média,
que,
né?
Que vão sendo ocupados pela
no
classe
caso,
média.
No caso, são bairros mais brancos?
Sim, com toda certeza.
Os que têm tudo isso, né?
Qualquer levantamento, por exemplo, da plataforma Nossa São Paulo, da Fundação SEAD, no IBGE, é possível você perceber que nas franjas da cidade, por exemplo, no extremo sul e no extremo leste, é que concentra a maior parte da população da classe trabalhadora com menor poder aquisitivo e também com maior população negra. Então, a classe trabalhadora é majoritariamente negra e ela está localizada nas periferias mais precárias da cidade de São Paulo.
Na sua escolha musical, o que podemos ouvir agora?
Por favor, eu gostaria de ouvir Maria Bethânia com As Canções Que Você Fez Para Mim.
Ah, perfeito. E é uma composição do Erasmo e Roberto Carlos.
É, sim.
Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Sem você, meu mundo é diferente. minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto? Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar um que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto? Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a historiadora Maíra Carvalho de Moraes, que está nos falando sobre movimentos sociais, território e resistência. Pois é, você escolheu aí as canções que você fez para mim, né, na interpretação da Maria Bethânia. Quer comentar alguma coisa?
Eu adoro a Maria Bethânia, vou deixar aqui registrado, sou fã.
Eu também, acho que ela interpreta muito bem.
Muito bem.
Né? Nós estávamos falando dessa questão, né, da periferia, então você já nos pontuou, né, que a periferia nem sempre ela se refere só ao local distante, ela pode ter no centro também a questão da periferia. Ainda trazendo a questão das diversidades para a periferia, você falou que a população negra se concentra nessa periferia mais distante, ou periferia operária, né?
Uhum.
E as outras diversidades, como, por exemplo, de gênero, LGBTs, você percebe que se concentram também aí?
Então, é um pouco complicado, assim, nos movimentos de moradia, essa questão da diversidade ainda é pouco comentada, né? É muito interessante, assim, uma coisa que eu pude perceber, né? É uma presença muito grande evangélica. Então, é interessante porque mesmo com o fim, né, da hegemonia cristã através da SEBS, né, da hegemonia católica nesses movimentos sociais...
SEBS, que seriam comunidades eclesiais de base.
Eclesiais de base, que eram os braços da teologia da libertação.
E da Igreja Católica.
Da Igreja Católica. Então, por exemplo, acho que foi através do Papa João Paulo II, houve uma retração, né, dessas paróquias nos locais mais periféricos. Né? Eles acabaram optando por centralizar as comunidades em locais mais consagrados, assim, em bairros que já são mais consolidados. Então, não havia um espraiamento muito grande das paróquias. Né? E houve também uma condenação, né, do Vaticano à teologia da libertação. Então, as igrejas pentecostais e neopentecostais tiveram um crescimento muito grande. Mas é interessante notar que, mesmo mudando a tipologia da igreja, essa base de movimento social continua altamente cristã. Muitos são evangélicos. E, assim, tira um pouco o preconceito que a gente tem, né, com essa categoria, que precisa ser melhor estudada. Né, saiu
os evangélicos,
inclusive saiu os dados de que a maioria da população evangélica é negra e mulher, né? Então ainda é uma categoria que prescinde de estudos melhores, que a gente possa compreender um pouco, porque existe uma diversidade de tipologias de igrejas pentecostais e neopentecostais.
Que vão desde as mais conservadoras até aquela menos.
A mais abrangentes. Mas em questões de diversidade, isso ainda é muito, pelo que eu pude perceber, ainda é pouco discutido. É, como eu disse, existem ainda algumas, sobretudo em relação à diversidade, a questões LGBTQIA+, isso é pouco, em movimentos de moradia, é pouco discutido. Porém, nos movimentos do centro, né, sobretudo os ligados à frente de luta de moradia, eu me lembro de já ter ouvido falar que existem ocupações LGBTQIA+. Então, eu acho que aqui em São Paulo, algumas ocupações têm ligações mais com universidades, elas conseguem contemplar mais essas demandas. Mas essas que estão na periferia, é um assunto que não é muito discutido ainda.
Que é uma mistura entre religião e direitos.
É,
né?
ainda tem um pouco esse resquício. Essa questão cristã ainda é muito forte dentro dos movimentos de moradia. Eu não me aprofundei nisso, mas é muito interessante de poder perceber.
E a questão do tráfico de drogas, né? Que acontece muito dentro desses espaços, isso é real?
Então, isso é uma coisa complicada, né? Porque nas regiões periféricas a gente não tem uma cobertura do Estado. Isso inclui também policiamento ostensivo, iluminação pública, que são as questões mínimas para você ter segurança numa região, né? Então, é complicado, porque esses poderes paralelos, eles também se apropriam dessas áreas. Há uma disputa, né? Então, eu recebi alguns relatos mesmo de, por exemplo, líderes de movimentos de moradia que estavam tentando, sei lá, entrar em acordo e existia alguém ligado ao tráfico de drogas. Então, existe, né? Ligados ao primeiro comando da capital, a gente ouve isso.
Tem também agora as milícias, né?
Milícias também. É muito complicado, porque quando um local ele não é legalizado, ele está desamparado pelo Estado. Então, por exemplo, inclusive se você tiver um problema dentro da sua casa e quiser chamar a polícia, ele não consegue encontrar nenhum endereço, porque aquele local ele não tem nenhum CEP, ele não tem nenhuma uma rua. É interessante, por exemplo, que no caso da Vila Operária, que é um bairro já um pouco antigo, ele começou em 2004, por exemplo, a melhor organização territorial que eu consegui encontrar acerca de documentação foi no Google Maps, por exemplo. Porque se você acessava a base de dados da Emplaza, aquilo lá constava como área verde. Então, olha a dificuldade de você ter uma área ilegal, de você morar numa área ilegal, além da falta de saneamento básico, de acesso à água, iluminação, escola.
Você não tem acesso aos serviços.
Não tem acesso a nenhum tipo de serviço. É como se o Estado virasse as costas para você. Então, isso favorece que outras pessoas possam, né? Então, essa população sofre muito, que ela sofre por estar excluída do acesso à cidade, né? E também por estar à mercê a todo tipo de situação ligadas a tráfico de drogas, a comandos, enfim, a ações policiais. É super complicado.
Bom, a temática é bastante complexa e contemporânea. Né? Fica o convite para que você volte mais vezes e passe para a gente os resultados futuros, né, de suas pesquisas.
Oh, muito obrigada.
Agradeço muito a sua presença aqui, Maíra.
Muito obrigada.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a historiadora Maíra Carvalho de Moraes, que nos falou sobre movimentos sociais, território e resistência. Maíra é mestre pelo programa de pós-graduação Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a IACH-USP. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA-USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.